do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, que se encontram na prisão, nos que estão em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos no mês do Rosário, no mês das missões, acompanhamos em oração o decurso do Sínodo dos Bispos sobre a família e vamos procurar abrir o nosso coração a esta dupla mesa da palavra e do pão, onde é servido o banquete de que os textos nos falam neste domingo, passo a passo, grão a grão. Vamos participando então nesta construção, como cantávamos. Hoje temos também, além de muitos que estão aqui, os nossos servidores, que nos serviço ao altar, que nos alegram com a sua presença e com a sua participação. Com muita humildade reconheçamos que somos pecadores, para mais dignamente podermos participar neste santo mistério. Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Sobre a montanha de Jerusalém, Deus reunirá todos os povos da terra, os quais viverão em perfeita unidade. Ali não haverá lugar para o ódio, para a guerra ou para a injustiça. O luto e a morte sucederão, ao luto e à morte sucederão a alegria e a vida. O Senhor do Universo há de preparar para todos os povos no Monte Sião um banquete de pratos suculentos. Vamos escutar o livro da profecia de Isaías.
Leitura do livro de Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos, comida de boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este monte, há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações, destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou, disse-á naquele dia: eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor em que pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este monte. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Falta, nada me falta.
Ao receber dos cristãos de Filipos uma ajuda económica, São Paulo recorda-lhes que está preparado para tudo. A nada está apegado, pois escolheu depender apenas e sempre de Cristo. Em todo o tempo e em todas as situações, estou preparado para comer e para passar fome, para viver na abundância e para viver na penúria. Tudo posso por Cristo que me dá força. Vamos escutar a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses.
Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em todo o tempo e em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar fome, a viver desafogadamente e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. No entanto, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus proverá com abundância a todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza e magnificência em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Pai, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, e falando em parábolas, disse-lhes: o reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou o servo chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos, ordenando-lhes: dizei aos convidados, preparei o meu banquete, os bois e os cevados foram abatidos, tudo está pronto, vindo às bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com um traje nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele ficou calado. O rei disse então aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
por este santo evangelho, perdoai-nos. As pessoas que estão de pé, se quiserem, têm aqui alguns lugares à frente. Estejam à vontade. Queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Hoje queria começar por vos dar uma novidade que me chegou há poucos dias. Vão finalmente acabar os milhões no futebol. Alguns dos maiores clubes do mundo, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique, reuniram-se e resolveram fazer uma proposta muito concreta à FIFA e à UEFA. A partir da próxima época, a contratação e o salário dos jogadores vão ter um limite que não poderá ser ultrapassado. Assim, todos os contratos vão passar a obedecer a uma chamada cláusula de solidariedade, isto é, o que é exceder as operações com aquisições e vencimentos será encaminhado para ações humanitárias, designadamente para o combate à fome. E diga-se que nem foi difícil obter um acordo. O manifesto que clubes e jogadores assinaram diz textualmente: nem mais uma contratação milionária enquanto houver uma única pessoa com fome. E o facto é que não há apenas uma pessoa com fome. Há quase 1.000 milhões de pessoas com fome. Finalmente vão terminar os investimentos milionários no futebol. Finalmente alguns dos que têm mais aceitam ter menos para que muitos que têm menos possam vir a ter mais. Finalmente o mundo acordou. O problema é que eu também acordei e ao acordar notei que afinal nada tinha passado de um sonho. É um sonho belo, mas um sonho que teima em permanecer adiado, perdido e irrealizado. Terá de continuar a ser um sonho irrealizável? Se Deus quer e se nós sonhamos, porque é que a obra, neste caso, a obra da justiça e da solidariedade, não há de nascer? No fundo, perdemos o sonho porque nos perdemos no sono. Perdemos-nos na sonolência, da frieza, da crueza e da indiferença. A fome dos outros devia ser também a nossa fome, e o nosso pão devia ser igualmente pão para os outros. É muito estranho e sumamente triste estarmos num mundo em que existem meios para matar a vida e não parecem existir meios para matar a fome. Ou melhor, os meios até existem. O que não parece existir é vontade para os usar devidamente. Como observou Eduardo Lourenço, dolorosa não é só a fome de muitos, é também o contraste com a opulência de tantos. Com efeito, o drama da fome coexiste com o espetáculo de uma civilização aparentemente dotada de todos os meios, de todos os poderes para abolir. Não dá para acreditar, mas importa saber que as 85 pessoas mais ricas do mundo possuem tanto como cerca de 3 mil milhões de pessoas do mesmo mundo. Ou seja, poucos com tanto e tantos com tão pouco. Será que não podemos eliminar a fome? Ou será que não queremos eliminar a fome? Será que já reparamos na súbita emergência de um novo continente? O sexto continente? O continente da fome? Que até consegue ser mais populoso que a Oceania, a África e a América Latina? É caso para dizer, para gritar aos partidários da guerra, se querem lutar, e há tanta gente que quer lutar, lutem contra a fome. Este é um dos poucos adversários que vale a pena enfrentar. um dos raros inimigos que vale a pena combater e uma das escassas guerras que vale a pena travar. Aliás, a vitória nestas guerras não acarreta baixas nem danos colaterais. Todos são vencedores, ninguém sai a perder. Habitualmente, os inimigos dos povos são outros povos. Nestas guerras, todos perdem, até os que presuntivamente ganham. Os povos e as pessoas não deviam ter inimigos. Todos os povos e todas as pessoas deviam unir-se contra os verdadeiros inimigos da humanidade. E quais são os inimigos da humanidade? São principalmente quatro: a doença, a ignorância, a violência e a fome. A guerra contra a doença é crucial. A guerra contra a ignorância é determinante. A guerra contra a violência é decisiva. E, como é óbvio, a guerra contra a fome é urgente. Enquanto não vencermos estas quatro guerras, não teremos paz e arriscamos-nos a nem sequer ter vida. Se, como disse o Papa Paulo VI, o clamor dos povos da fome chegou até Deus, como é que pode não chegar até nós? Não esqueçamos que o Cristo que adoramos cá dentro também está presente no irmão que lá fora passa fome. Tantas vezes o Cristo faminto passa por nós e nós nem sequer reparamos. Mas um dia, esse mesmo Cristo faminto poderá dizer-nos: tive fome e não me destes de comer. É que tudo o que não fizestes ao mais pequeno dos meus irmãos, foi a mim que o deixastes de fazer. Daí que, a partir do século IV, São João Crisóstomo dirige um apelo a cada um de nós: enquanto adornas o templo, não esqueças o teu irmão que sofre, porque este templo é mais precioso que o outro. Se alguém quiser honrar a Cristo, não permita que ele seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres, nos que passam fome. Afinal, de que serviria adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro, dá de comer a quem tem fome e depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Queres oferecer-lhe um cálice de ouro e não és capaz de lhe dar um copo de água? É diante de todo este cenário que se compreende que, numa visita que fez ao Peru, São João Paulo II tenha atordoado a humanidade com uma exclamação flamejante: fome de Deus sempre, fome de pão nunca. Eu vou repetir: fome de Deus sempre, fome de pão nunca. Afinal, Deus também é pão. Deus também se faz pão. Os textos que escutamos neste domingo são atravessados por um convite. Deus convida. Deus convida-nos para uma refeição, para um banquete. Isaías alude a um banquete com manjar suculentos, a um banquete com excelentes vinhos, comidas de boa gordura e vinhos puríssimos. Este convite é feito a todos os povos, a todos nós. Durante tal banquete, Deus vai retirar o luto e destruir a morte. Vai, por isso, enxugar todas as lágrimas e acabar com a vergonha do seu povo. Tudo isto acontecerá nos tempos últimos, mas nós já estamos nos tempos últimos, inaugurados por Jesus Cristo. Ele é o último, o definitivo e o perene. Ele é o eco de todos os nossos anseios e o horizonte de todos os nossos caminhos. O Evangelho garante que o banquete já está pronto. Com efeito, é sobretudo em Jesus Cristo que Deus faz pão. Cristo é pão para que ninguém tenha fome do pão. Quem come deste pão vive e vivifica, ou seja, deve alimentar a vida dos outros. Aliás, é esse o mandato do próprio Jesus. Dai-lhes vós de comer. Somos nós que temos de dar pão. Somos nós que temos de ser pão. E que pão? O pão é Cristo que nos manda repartir o pão. Mas, como nem só deste pão vive o homem, o pão que somos chamados a dar é igualmente o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Cristo alimenta-nos na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Aliás, é pela palavra que o pão se transforma no corpo de Jesus. A Eucaristia é, pois, uma refeição servida em duas mesas, na mesa da palavra e na mesa do pão. Quanto mais nos alimentarmos, mais força teremos para alimentar. Quanto mais nos alimentarmos com o pão da palavra e da Eucaristia, tanto melhor alimentaremos os outros com o pão de cada dia. É por este motivo que a missa não tem fim. Termina a missa, começa a missão. E a missão consiste na distribuição do pão que vem de Deus e do pão que vem da terra por graça de Deus. Se saciarmos a fome com o pão da vida, ajudaremos a saciar a vida dos outros com o pão. E se ninguém esbanjar o supérfluo, a ninguém faltará o essencial. Deus está sempre a convidar os mais pequenos, a convidar os mais adultos, a convidar os mais idosos. Deus está sempre a convidar toda a gente. Mas há quem recuse, há quem não queira vir. Hoje são muitos os que vêm, mas continuam a ser muitos mais os que não querem vir. Eis, pois, um compromisso para todos nós. Vamos-nos fazer eco do divino convite. Vamos convidar outros em casa, na escola, na rua, no trabalho, no café, para virem no próximo domingo. E se os que estão perto persistirem em não vir, convidemos os que estão longe, nas periferias, os que se encontram nas encruzilhadas dos caminhos. A Igreja é para todos, mas não é para tudo. Quando o banquete se inicia, o rei apercebe-se de que um convidado não tinha vestido o traje de cerimónia. Chama-o a atenção com delicadeza, tratando-o como amigo. Aqui o traje é essencial. Como sabemos, o traje é o que se coloca por cima de nós, é aquilo que nos reveste e que nessa medida nos identifica. Na verdade, as pessoas quando nos veem, olham para aquilo que vestimos. As melhores vestes são para os maiores momentos. Que traje devemos trazer então para este banquete que é a Eucaristia? O traje que devemos trazer é uma vida nova. É uma vida transformada. Não se pode ir para o banquete com o traje habitual. Isto é, não se pode ir para o sacramento da vida nova com a vida que se tem, com a vida que se leva. É preciso mudar de vida. É por isso que a Eucaristia começa com a confissão dos pecados. É por isso que nos devemos confessar com frequência. A graça de Deus é a vida nova, a vida renovada. Deus não nos falta em nada. Aliás, foi o que cantámos no Salmo responsorial. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nele encontramos o que precisamos e o que desejamos. Por conseguinte, sem Ele, nada. Com Ele, tudo. São Paulo atesta com grande ênfase. Tudo posso, em Cristo que me dá força. Em Cristo, estamos à espera do melhor e sentimos-nos preparados para o pior. Em Cristo, sabemos viver na abundância e saberemos viver na penúria. Em Cristo, conseguiremos viver modestamente na prosperidade e não deixaremos de viver dignamente na penúria. É que, em Cristo, somos capazes de relativizar os bens em função do bem que é contribuir para o bem dos outros. É por isso que, em Cristo, nunca descansaremos enquanto alguém passar fome. Cristo é pão para todos. Sejamos nós os distribuidores de todo o género de pão junto de todos. Se todos tiverem fome de Deus, ninguém terá fome de pão. Se todos tiverem fome de Deus, ninguém terá fome de pão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos então agora a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procedo do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor nosso Deus, que convida todos os homens para o banquete das núpcias do seu Filho, e digamos com alegria: ouvi, Senhor, o vosso povo.
Para que o nosso bispo, António Couto, seus presbíteros e diáconos não se cansem de convidar todos os homens a tomar parte do banquete do Cordeiro, oremos ao Senhor.
Ouvi, Senhor, o vosso povo.
Para que os homens que ocupam cargos públicos se tornem servidores dos cidadãos e se preocupem, sobretudo, com os mais pobres, oremos ao Senhor.
Ouvi, Senhor, o vosso povo.
Para que Jesus ensine os seus discípulos a viverem na pobreza ou na abundância e deixarem-se converter interiormente, oremos ao Senhor.
Ouvi, Senhor, o vosso povo.
Para que a palavra do Evangelho deste dia nos ajude a alargar sem preconceitos o coração de todos os homens, oremos ao Senhor.
Ouvi, Senhor, o vosso povo.
Para que os membros da nossa comunidade paroquial revelem nos seus gestos e palavras o rosto de Jesus aos que o procuram, oremos ao Senhor.
Ouvi, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que nos convidais a subir ao Monte Santo, enxugai as lágrimas de todos os rostos e fazei desaparecer da terra inteira a violência e a miséria que destroem, por Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos especialmente as vítimas da fome, dos atentados, dos acidentes, das epidemias. Lembremos também António Loureiro Pinto e seu padre Melchior Pinto Coelho, a todos admitindo a luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, hoje também Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora Aparecida, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, designadamente São Vilfrido, São Serafim de Monte Granaro e São João Benzino, que hoje se comemoram, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Em comunhão fraterna, sentindo-nos filhos e irmãos, e agradecendo especialmente o aniversário natalício do Marinho, do Pedro e da Leonor, que ocorre este mês, vamos rezar cantando como Jesus nos ensinou. Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Que o amor de Cristo, que por nós nasceu, viveu e morreu, dissipe todos os mal-entendidos que nos separam e faça de nós um povo de irmãos.
Saudai-vos na paz de Cristo. Paz seja consigo. Paz seja consigo.
Deus faz-se criança. O amor de Deus permanece hoje ainda sob a forma de pão, comungar o corpo e o sangue do Senhor. É tomar parte na vida daquele que nasceu para nos salvar.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guardam-me para a vida eterna. Amém.
Nada é impossível para ti. Tudo é possível contigo, Senhor.
Hoje em dia precisamos de acreditar, de não desistir e de sempre caminhar.
Obrigado, Senhor, pelo estímulo e pelo constante apoio.
O caminho é difícil, mas não é inviável. Ele pode ser trilhado e, como os discípulos de Emaús, também hoje nos acompanhas.
És o nosso companheiro, o que partilha a nossa vida.
Tu queres, Senhor, que saibamos os mandamentos, mas não chega. Mais importante que saber a fazer, saber é necessário, mas fazer é decisivo.
Às vezes falta-nos apenas uma coisa, mas essa coisa pode ser a mais importante. É preciso dar aos pobres, repartir com os pobres.
Como são atuais estas palavras? Como é pertinente este apelo? Como é urgente esta prioridade? É aqui que está a sabedoria. A sabedoria não está apenas no conhecimento. A sabedoria está, sobretudo, no amor. O amor é mais sábio do que a sabedoria.
Essa sabedoria está na tua palavra e no teu pão. Obrigada, Senhor, por seres a mesa e o pão.
Obrigada, Senhor, por nos dares tanto, em abundância. Obrigada por tanto. Obrigado por tudo.
Que nós saibamos repartir. Neste momento de crise, aumenta a nossa solidariedade e faz crescer o nosso amor.
Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente a Rádio Clube do Lamego disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa, aqueles que continuarem a querer visitar o nosso santuário ainda que virtualmente podem fazê-lo através da página do Facebook. O nosso programa será o habitual, logo à tarde às 5 teremos a recitação do terço, a litania, a bênção, as vésperas, de forma especial unidos ao sino dos bispos sobre a família. Em cada dia estarei aqui de manhã e de tarde para atender a confissão. Lembrava que quarta-feira, dia 15, é memória de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila. Sexta-feira, dia 17, é o dia de Santo Inácio de Antioquia, e sábado, dia 18, o dia de São Lucas. Também recordo mais uma vez que no dia 1, apesar de já não ser feriado, mas como é sábado, vamos celebrar a solenidade de todos os santos às 10 horas. Aqui estaremos como se fosse feriado e continuando a ser dia santo. À tarde não haverá nenhuma celebração, até porque é um dia que as pessoas costumam ir aos cemitérios. A estes nossos servidores, pois a nossa gratidão, o nosso contentamento pela sua presença. E então vamos fazer todos como Jesus pediu. Vamos convidar outros para virem ao banquete, para virem à refeição. Vamos alimentar do pão de Cristo para levarmos o pão da terra aos outros. E não esqueçamos, se todos tivermos fome de Deus, ninguém terá fome de pão. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarda os vossos corações e o vosso espírito no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.